Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, na última semana, mais precisamente no dia 22 e 23, nós realizamos dois seminários na fronteira do Brasil com a Bolívia. O primeiro na cidade de Guaiaramirim, no país vizinho, no país boliviano. E o segundo na cidade de Guajaramirim, cidades gêmeas do Brasil e da Bolívia. E lá foram tratados diversos temas de interesse dos dois países. E eu falava na oportunidade de que o sul da Bolívia, o departamento de Santa Cruz, está desenvolvido. Porque tem muitas plantações de soja, tem muitas criações de gado, tem indústrias, tem o gasbol, o gás que abastece grande parte do Brasil, cujo 38% do PIB boliviano depende do gás vendido para o Brasil. Logo, aquela região está desenvolvida. Não diferentemente, os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, também estão desenvolvidos. Já é diferente aquela região da Bolívia, onde nós realizamos a reunião, que é o departamento do Beni e o departamento do Pando. O Beni faz divisa com Rondônia e o Pando faz divisa com o Acre, com o estado do Acre. Então, tanto os departamentos bolivianos quanto os nossos estados, Rondônia e Acre, ainda não estão desenvolvidos. Porque é mais difícil o desenvolvimento chegar no norte, tanto lá nos departamentos bolivianos quanto nos estados brasileiros. É claro que os nossos estados já estão um pouco mais desenvolvidos que os departamentos do país vizinho da Bolívia. Então, esse seminário suscitou um acordo, um tratado que o Brasil realizou com a Bolívia em 1903. Portanto, há 110 anos. Então, o Brasil tem uma dívida histórica com a Bolívia há 110 anos, que seria a saída para o Atlântico. Iniciou com a ferrovia Madeira-Mamoré, que não foi à frente, logo depois foi desativada. E fato é que hoje nós não temos ferrovia, não temos ponte de integração binacional, que eu espero que vai sair agora, nos próximos meses, a licitação dessa ponte. Não temos hidrovia, porque tem as cachoeiras que impedem. Tanto a Cachoeira Santo Antônio, a Cachoeira Giral, que já estão sendo construídas as usinas, mas sem as reclusas, que logo vão ter que ser construídas as reclusas. Está para sair a terceira usina, que é a Cachoeira Ribeirão, na região de Guajaramirim e Nova Mamoré, que essa sim, quando for construída, e nós queremos que ela seja construída, o seminário na Bolívia e no Brasil tratou desse assunto, essa já deverá sair com a reclusa. Não justifica de maneira nenhuma que essa terceira usina da Cachoeira Ribeirão possa sair sem reclusa. Assim como a quarta usina na Cachoeira Esperança, Cachoeira Esperança, como falam os bolivianos, que também tem que ter reclusa para tornar o rio Madre de Deus, e o rio Beni navegáveis até o Madeira, até o Amazonas. Da mesma forma, as duas usinas que não tiveram ainda as suas reclusas construídas terão, assim que iniciar a construção da usina de Cachoeira Esperança, que é uma usina binacional, e da Cachoeira a Cachoeira Ribeirão binacional, a Cachoeira Esperança boliviana, a Cachoeira Ribeirão vai gerar mais de 3 mil megawatts, a Cachoeira Esperança de 1.000 megawatts, mais 4 mil megawatts para o Brasil, principalmente do Brasil, da Bolívia, daquela região. Então, com a construção dessas reclusas, nós vamos ter navegabilidade em mais de 4 mil quilômetros de hidrovias entre a Bolívia e o Mato Grosso, Rondônia, quer dizer, Bolívia e Brasil. Quer dizer, baixando o custo do transporte, beneficiando toda aquela região, transformando também regiões ainda improdutivas em regiões produtivas, como naquela região da Bolívia. Então, esse seminário foi de muita importância para avançar, foi dado mais um passo no sentido da integração entre o Brasil e a Bolívia naquela região. Além das usinas de Cachoeira Esperança, Cachoeira Ribeirão e a ponte binacional, que, repito, A informação que nós temos é que nos próximos 2-3 meses está saindo a licitação da ponte binacional, uma ponte de mais de 300 milhões de reais. E o Lula tinha prometido essa ponte, a Dilma reafirmou o compromisso, pediu ao ministro Paulo Sérgio Passos para fazer o projeto mais rápido possível que está sendo concluído para licitar essa obra. Então, com essa integração, com a geração de energia, com a integração via fluvial e também rodoviária, nós vamos desenvolver aquelas duas regiões. É mais uma rota para o Pacífico que vai acontecer naquela região. Além dessas questões, foram tratadas questões de saúde. O governo de Rondônia, Confúcio Moura, estará construindo um hospital novo, um hospital grande em Guajará-Mirim, já está com a ordem de serviço, contrato feito, ordem de serviço assinada para construção desse hospital que atende tanto o povo de Guajará-Mi e Nova Amoré, como também gente do outro lado da Bolívia, dependendo da especialidade. Assim como a Bolívia vai construir também, anunciaram naquele encontro, vai construir um hospital também novo em Guajará-Mirim. Então, com dois hospitais, um em Guajará e outro em Guajará-Mirim, eu acho que a saúde daquela região vai estar bem atendida. Nesse seminário, senhor presidente, senhores senadores, participaram os dois embaixadores. Então, foi o evento mais importante dos últimos tempos de fronteira naquela região. O embaixador Marcel, que representa o Brasil na Bolívia, e o embaixador rustiniano, embaixador boliviano aqui no Brasil. Foram 2 dias, eu nunca tinha visto ainda, 2 embaixadores permanecer por 2 dias numa região. E eles ficaram por 2 dias. O seminário foi na sexta-feira na Bolívia e no sábado em Rondônia, em Guajará-Mirim. Então, de forma que eu fiquei muito, muito contente, surpreendido, muito feliz desta reunião. Estava lá presente a deputada federal Marinha Halpe, secretários do governo, secretário de turismo, secretário de desenvolvimento econômico e social, o secretário dos portos também, de hidrovias e portos de Rondônia, o superintendente do SEBRAE também levando convênios para aquela região. Então, de forma que eu espero que agora, daqui para frente, as autoridades brasileiras e bolivianas possam continuar esse trabalho. O que depender de mim e da deputada federal Marinha Halpe, vai acontecer a ponte binacional Brasil-Bolívia, em Guajará-Guajará, irá acontecer as usinas de Cachoeira Ribeirão e Cachoeira Esperança, que é uma forma de desenvolver uma região até então esquecida. Lá foi criado no passado, em Guajará-Mirim, uma área de livre comércio, que não resultou em muita coisa. Agora aprovamos aqui os free shops, as lojas francas, que eu espero que com isso dê um alento maior ao comércio de Guajará-Mirim, naquela cidade esquecida, uma cidade de mais de 80 anos, esquecida por muito tempo. Além desses investimentos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria falar também das BRs, as rodovias de Rondônia. Por curiosidade, eu fui de Guajará-Mirim, quando terminou o seminário na sexta-feira, eu, embaixador do Brasil, fomos até Riberalta, que fica mais ou menos uns 100 quilômetros de Guajará-Mirim. Uma BR nova, toda asfaltada, era estrada de chão, com recursos da CAF, cujo Brasil é signatário também, né, desse banco da CAF, investe também nesse banco, e lá foram investidos em torno de US$ 300 milhões na construção dessa rodovia. Um asfalto de primeiríssima qualidade. Estava naquele momento fazendo a sinalização da rodovia que liga Guajará-Mirim até Riberalta, no país vizinho da Bolívia. E já está contratado de Riberalta até uma outra cidade próxima de La Paz. Então, ali é mais uma rota para o Pacífico. E eu fiquei com vergonha, porque a estrada que liga Porto Velho a Guajará-Mirim, sobretudo a BR-425, vai do entroncamento da 364, ali da região de Abunã, até Guajará-Mirim, que dá mais ou menos uns 150, 180 quilômetros, está acabada. A estrada simplesmente acabou. Uma BR federal que não está esburacada, não, está um buraco só. Então, a reclamação de taxistas, empresas de ônibus, transportadoras e a população em geral é muito grande naquela região devido ao abandono da estrada da BR-425. A BR-364 eu já cobrei por diversas vezes e está acontecendo agora a licitação dos últimos lotes entre Vilhena e Porto Velho. São mais de 700 quilômetros que vai ser totalmente restaurada. Essa sim vai ficar uma obra de boa qualidade. Depois de muitos transtornos, de muitas mortes, de muitos acidentes, a BR-364 vai ser restaurada, vai ser recuperada. Tem 4 lotes. Um lote vai de Vilhena a Pimenta Bueno, outro vai de Pimenta Bueno a Ouro Preto a Ariquemes, Ariquemes Porto Velho. Também com as travessias urbanas em todas as cidades, melhorando o tráfego nas vias urbanas. Mas a BR-425 é de fazer vergonha. É uma pena que uma BR de um país que é a sexta economia do mundo esteja nessas condições. Eu já reclamei com o general Frasch, já reclamei com o ministro de transporte, já reclamei com o superintendente, o André, lá de Porto Velho. A informação que me deram é que nos próximos dias está saindo a licitação para restaurar também a BR-425. Então eu peço aqui esse empenho do Ministério dos Transportes, do DENIT Nacional, para que agilize, para que reforce esses apelos de recuperação das nossas BRs federais e rodovias. No Mato Grosso já foi recuperado, né? Em outros países que eu tenho, em outros estados que eu tenho andado também já foi, né, recuperado as BRs federais, e Rondônia ainda padece dessa má qualidade das nossas BRs. Outro ponto que nós tratamos também são as hidrovias. E a hidrovia do Madeira, o único trecho navegável é Porto Velho até Itacoatiara, no Rio Amazonas, que lá onde tem o transbordo da soja que vai do Mato Grosso, também precisa de dragagem. Eu sei que tem mais de 100 milhões de reais no PAC para dragar essa hidrovia, para fazer a dragagem, tirar os bancos de areia. Só que não sai do papel. Já faz 2, 3 anos, estamos cobrando, e as coisas não acontecem. Eu sou da base do governo. Tenho defendido o governo da presidente Dilma e do vice-presidente Michel. Né? Defendo também a reedição da chapa para um futuro mandato em 2014, mas eu tenho que cobrar. Né? Eu não posso deixar de cobrar as questões do meu estado, da minha região, né? Cobro de todo o Brasil, mas, sobretudo, como represento o estado de Rondônia, eu tenho que defender as questões do estado de Rondônia. Então, eu deixo aqui esse registro, esse apelo, mais uma vez, esse apelo veemente às autoridades brasileiras que resolva essas questões lá em Rondônia. E, para concluir, dizer que nos próximos dias ou meses, nós devemos realizar um outro encontro binacional. Quero que enaltecer também a pessoa do Dr. Jorge Luiz, que é presidente do CEBIDES, que é um consórcio binacional Brasil-Bolívia, né? A vice-presidente, que é a vice-prefeita de Guajará-Mirim, a Linda Cleude, que é vice-prefeita e vice-presidente desse consórcio, e também do prefeito de Guajará-Mirim, o Dúcio, do prefeito Norma Morel Laerte, do prefeito de Guajará-Mirim, Bolívia, doutor Alexander. Todas as pessoas estão empenhadas, da senadora Marina, lá do departamento do BN, na Bolívia, de alguns deputados, que eu não lembro o nome, que tiveram presente também. Todas essas pessoas que estão empenhadas em resolver essa questão da ponte binacional e das usinas de Cachoeira Ribeirão e Cachoeira Esperança. E dizer que nos próximos dias ou meses, talvez um mês ou dois, nós estaremos realizando um novo encontro, aí com a presença, possivelmente, do ministro das Minas e Energia da Bolívia, do ministro das Minas e Energia do Brasil. Vou convidar o vice-presidente Michel Temer para ir nesse grande encontro também na cidade de Guajará-Mirim para dar mais um passo na direção dos empreendimentos que eu acabei de falar, que é a ponte binacional e as usinas, uma binacional e outra em território boliviano. Muito obrigado, senhor presidente.